Oi, manos e manas, sejam bem-vindos ao podcast. Aqui você encontra um bate-papo super descontraído de temas relevantes, outros nem tanto assim, mas sempre trazendo uma análise e uma reflexão sobre a nossa sociedade. Além, é claro, de compartilhar com vocês os babados da semana. Agora vamos iniciar o nosso bate-papo de hoje. E eu já começo o episódio, gente, perguntando de vocês se vocês conhecem Alejandro Sanz. Eu estou um pouco indignada, né? Porque semana passada eu estava lá no Instagram. Tem vezes que eu passo um tempo ausente de lá do Instagram, muito por conta da minha saúde mental, né? Então eu fico uns dias off, eu realmente fico off. Não vejo postagem, não vejo vídeos do Reels, nada. Aí, semana passada, eu estava lá vendo uns vídeos no Reels e vi um monte de gente. Quer dizer, um monte de gente é muita gente. Mas eu vi algumas pessoas, alguns perfis, compartilhando alguns vídeos do Alejandro e fazendo covers e videozinhos com músicas dele, principalmente uma das músicas mais conhecidas dele, que é aquela... Se preparem, porque, assim, eu vou mostrar aqui um dos meus dons, que é o quê? Cantar em espanhol. Então, acho que vocês já ouviram essa música dele, que é aquela... E quem me vai entregar suas emociones, quem me vai pedir que nunca me abandone... Acho que vocês já ouviram, é uma das músicas mais conhecidas e famosas dele, principalmente aqui no Brasil. E eu fiquei um pouco assustada, porque eu fui ler os comentários, e aqui eu vou dar uma dica para você também que sofre, como eu, de baixa visão, geralmente quando eu quero ler os comentários, principalmente lá no Instagram, eu geralmente dou um print e vou ler através do print, porque assim eu posso dar zoom. Que a pessoa aqui, né, tem baixa visão, baixíssima visão. Enfim, estava eu lá lendo os comentários e fiquei surpresa, muito surpresa, com o fato de muitas pessoas, até mesmo uma galera da minha geração, millennial, não conheceu o Alejandro. E eu fiquei assim, gente, como assim? Vocês não conhecem esse derizão? Como? Como é que vocês não conhecem? E aí me veio, né, uma eureka, sabe? Veio uma luz no fim do túnel e eu percebi que eu vivi durante algum tempo, alguns anos da minha vida, dentro de uma bolha específica. Não diria muito, assim, uma bolha, mas não é, enfim, não tem uma palavra certa para descrever. É o seguinte, vou aqui contar para vocês, compartilhar para as pessoas que me escutam, que são duas, mentira, são três pessoas, incluindo a minha mãe, brincadeiras à parte, mas eu vou falar aqui uma curiosidade ao meu respeito, que poucas pessoas sabem. Na verdade, as pessoas mais próximas, amigos e familiares que sabem dessa curiosidade ao meu respeito, que é o quê? Eu sou colombiana. Sim, queridinhos. Eu nasci na Colômbia e preciso contextualizar, né, tudo isso. Porque geralmente quando eu falo que eu sou colombiana, as pessoas já ficam imaginando, ah, você tem pai, né, o seu pai tem algum parente lá. E na verdade não, né? Os meus pais, eles são brasileiros, minha mãe é amazonense do interior, uma caboquinha do interior do Amazonas, enquanto meu pai, ele é nordestino, ele é cearense da cabeça chata. Então eu sou brasileira, tá? Meu sangue é brasileiro, no entanto, contudo, porém, eu nasci na Colômbia. Por que que eu nasci na Colômbia, gente? Vou contar aqui para vocês. Bom, na época, minha mãe morava, né, numa cidade aqui no interior do Amazonas, no município, na cidade de Tabatinga. E ali naquela região, né, nessa região aí no interior do Amazonas, tem uma curiosidade, uma peculiaridade, que é o quê? Faz ali, aquela área, né, o território ali, faz fronteira com outros dois países. Tanto que lá é conhecido como a Tríplice Fronteira, porque são três países que se encontram: Brasil, Colômbia e o Peru. E aí do lado brasileiro fica a cidade de Tabatinga, no lado da Colômbia fica a cidade de Letícia e no lado peruano é a cidade de Santa Rosa. Eu não cheguei a conhecer Santa Rosa, minha mãe sim, né, enfim. E daí, quando minha mãe estava lá prestes a me dar a luz, estava sofrendo com contrações, gente, isso lá em 1990, ela procurou o hospital local de Tabatinga. Ela foi para lá sentindo dor, né, aquele processo, quem é mãe sabe como que é. Eu não sei, então não posso falar muito. Eu só vou aqui replicar o que minha mãe falou. Então, ela estava lá naquele processo de contração, né, sentindo ali as contrações, e procurou o hospital local de Tabatinga. Só que chegando lá, ai, gente, que delícia, né? Ai, a saúde pública sempre tem relatos maravilhosos, principalmente no interior, né? E no interior aqui do Amazonas, nem se fala. E volto a falar, tá, gente? O ano era 1990. Então, minha mãe chegou lá no hospital. Era um hospital que não possuía muitos recursos e muito menos pessoal, sabe? Os médicos, os enfermeiros, eles não eram tão qualificados e não possuíam... Ai, gente, eles não ofereciam o atendimento ideal, adequado para uma mulher em processo de dar à luz, né, ali em trabalho de parto. E minha mãe enfiou na cabeça dela que ela queria dar à luz, né, no parto normal. Então, as enfermeiras atenderam minha mãe e jogaram ela numa maca, sofrendo com dor, né? Minha mãe foi completamente negligenciada nesse momento, né, do parto, né? E ela ficou lá sofrendo com dor e não recebendo nenhum tipo de acompanhamento, nem atendimento. E aí uma das suas melhores amigas, que é até hoje, e que curiosamente também estava gestante, né, ela estava ali por volta dos 8 meses, estava lá acompanhando a minha mãe, vendo todo o sofrimento dela, decidiu levá-la até o hospital do outro lado da fronteira, no lado colombiano. Porque é bem curiosa essa história, porque eram três amigas, né? Minha mãe, essa amiga dela e a outra, a irmã, né, dessa amiga, melhor amiga. Eram três amigas ali, super, super amigas. E o curioso é que elas tiveram, tanto na primeira quanto a segunda gestação, elas tiveram ali tudo muito próximo, com diferença de meses. Então, o meu irmão mais velho tem a mesma idade que os filhos mais velhos dessas duas amigas dela. E eu tenho a idade dos outros filhos. Enfim, é uma história bem curiosa. Então, essa amiga da minha mãe, havendo ali, né, passando mal com as contrações. E o pior de tudo, ela não estava recebendo atendimento, ela estava sendo negligenciada. Viu ali o sofrimento e lembrou que a irmã dela tinha acabado de dar à luz, né, a sobrinha. E ela foi super bem atendida, recebeu todo o que? O mínimo, né, gente? Um atendimento digno, né, no hospital de Letícia, no hospital colombiano. E não pensou duas vezes e levou minha mãe para lá. Chegando lá, de imediato, a minha mãe foi super bem atendida. Ela relata isso até os dias de hoje, a diferença do tratamento. As enfermeiras, os médicos... minha mãe relatou, né, pediu que o parto fosse normal, que ela queria muito que fosse normal. O médico deu uma analisada e viu que não havia possibilidade de fazer o parto normal. E de imediato a encaminhou para o centro cirúrgico para fazer a cesariana, porque já estava passando do horário. Como eu disse, a minha mãe não recebeu nenhum tipo de acompanhamento, atendimento no hospital de Tabatinga. E então estava passando o tempo, né, do meu nascimento. Tanto que houve complicações durante o parto, né, durante a cesariana. eu acabei engolindo aquela água do parto e houve complicações. Eu fiquei 15 dias na incubadora tentando, lutando para continuar nesse mundo terrível, né? Se eu soubesse que era essa tragédia, a gente não teria escolhido, entendeu? Mas enfim, é a vida, coisas da vida, né? Fiquei lá 15 dias lutando para viver e era um período que estavam ocorrendo muitas mortes de crianças recém-nascidas lá no hospital da Colômbia, devido aí às complicações, né, durante o parto, às doenças que geralmente ocorrem, né, nesse período aí da vida infantil. Eu não sei o termo correto. Ai, gente, se vocês estiverem ouvindo barulhinhos de cachorros latindo, ai, porque, gente, não tem outro horário para gravar, decidi gravar agora. E como sempre acontece, né, estava um silêncio e de repente os cachorros resolvem hablar também, né? Enfim, houve uma grande preocupação, né, da equipe médica que estava acompanhando a minha mãe, da minha mãe também, né, por conta das complicações que ocorreram durante o meu parto. Então, assim, minha mãe ficou bem preocupada de eu não sobreviver, né, por conta das complicações, e também porque estavam ocorrendo muitas mortes de recém-nascidos por conta das doenças, né? E, gente, volto a falar, o ano era 1990, não existiam os exames capazes de detectar, os tratamentos capazes de tratar doenças, né, naquela época, a medicina não era tão avançada, não existiam tantas tecnologias, e volto a falar, no interior, então mesmo sendo no lado colombiano, ainda assim existiam essas problemáticas, né? Enfim, consegui sobreviver, né? Senão eu não estaria aqui compartilhando isso com vocês, e querendo ou não, tanto a minha mãe quanto eu devemos isso a essa amiga dela, que naquele momento soube... Gente, teve uma inteligência ali, uma grande inteligência emocional de ver o sofrimento da minha mãe e levá-la para o hospital colombiano, porque provavelmente, se a minha mãe continuasse no hospital em Tabatinga, eu teria morrido, né? Porque a minha mãe já chegou no hospital colombiano e já estava passando da hora. Enfim, por isso que eu, né, sou colombiana, eu tenho o registro colombiano, porque eu nasci na Colômbia, né, gente? Nasci no lado colombiano ali, daquela região, e tenho o registro. E também essa é uma das questões porque eu não falo tanto a respeito, porque isso acaba escancarando uma grande problemática que nós temos dentro do nosso país em relação à saúde pública, principalmente nas cidades, nos municípios mais afastados das grandes capitais, né, dos centros metropolitanos. Esses municípios sofrem muito com a ausência do poder público na saúde, na educação, na segurança, em diversas áreas, a população sofre. E o mais triste disso tudo é que, passado 32 anos, a gente ainda continua vendo esse tipo de coisa, né, de situação se repetir dia após dia. Tantos casos de mulheres que são negligenciadas, que sofrem a violência obstétrica, se eu não me engano, esse é o termo correto, né? Violência obstétrica que as mulheres sofrem dentro de hospitais e maternidades públicas. E isso não se restringe apenas, né, a hospitais e maternidades públicas. A gente vê também isso ocorrer dentro de hospitais e maternidades particulares. Ou seja, o problema é a saúde, no geral, aqui no Brasil, né? Infelizmente, isso continua ocorrendo. Enfim, essa é a curiosidade, né? Por isso que eu acabei nascendo no lado colombiano. Como eu disse, eu tenho registro. Eu só não tirei o resto dos meus documentos, porque eu vivi ali naquela região da Tríplice Fronteira até os meus 12 anos. E minha mãe, naquela época, uma jovem, né, acho que ela tinha minha idade mais ou menos, ela nunca chegou a pensar para que eu tirasse, né, o restante das documentações. E daí a gente veio para Manaus e, enfim, né, eu até retornei para lá, para Tabatinga, em 2011, e fiquei morando até 2012, mas também não tive interesse em tirar, né, o restante dos meus documentos colombianos. Enfim, gente, é por isso. E daí que vem o ponto, né, que eu, do início do episódio. Como eu tive esse convívio com a cultura colombiana, porque eu convivia muito, a minha mãe tinha muitos amigos colombianos, e eu também ali na minha fase da pré-adolescência tinha muitas amiguinhas colombianas. Então, eu querendo ou não, eu vivia ali dentro de uma bolha que Alejandro Sanz fazia parte. Então, eu cresci ouvindo as músicas dele e, gente, ele era um dos meus crushes da adolescência. Inclusive, tem uma curiosidade a respeito disso, porque como eu tinha minhas amiguinhas colombianas, a gente curtia os mesmos cantores, né? E o Alejandro era um deles. E a gente tinha crush nele, né? Era muito engraçado. Daí, quando eu vim para Manaus, eu ainda mantinha alguns hábitos. Eu escutava, né, alguns cantores, bandas colombianas, enfim. Aí eu lembro que a minha prima veio também lá de Tabatinga e ela tinha um monte de CDs, vários CDs, coleções de CDs. Ela tinha uma coleção dos Backstreet Boys e tinha do Alejandro Sanz. E aí, como eu era muito fã, eu escutava muito, né? Cresci ouvindo. E tinha um crush nele. Aí eu lembro que eu quis mostrar a coleção, né, da minha prima. Eu super empolgada porque minha prima tinha o CD novo dele e não sei o quê. Aí eu fui mostrar para minhas amigas manauaras. E aí elas olharam para aquele cara e ficaram assim: gente, quem é esse homem? A gente não conhece. Eu super empolgada mostrando, sabe? É muito engraçada, bem curiosa essa história, porque eu estava lá toda empolgadinha mostrando para elas. E elas assim: quem é esse cara, Silvia? Tipo, de onde que tu tirou esse homem? Ai, muito engraçado. E daí, uns anos depois, acho que foi em 2006, foi em 2006, o Alejandro, uma das músicas do álbum novo dele na época, serviu como tema para. Para Grazi, para primeira, eu lembro que foi a primeira novela que a Grazi fez, que foi Páginas da Vida. E aí uma das músicas do Alejandro serviu para, era o tema dela com o personagem do Thiago Lacerda. Aí foi quando as minhas amigas lembraram e chegaram comigo: ah, Silvia, olha, né, a música da Grazi, né, com o Thiago, é daquele cantor que tu curtia e tal, não sei o quê. É muito engraçado, né? E aí foi quando eu me toquei disso, né, agora. Gente, eu vivi dentro dessa bolha, né? Tive esse privilégio de ter acesso a outra cultura, além da cultura brasileira. E por isso que, né, assim, eu fiquei um pouco, gente, indignada na hora que eu vi, assim, a galera comentando, falando dele, que, ah, não conhecia, mas que tava curtindo as músicas. Eu, gente, como assim? Mas porque eu tive esse privilégio de experimentar uma outra cultura. Enfim, é isso, né? Essa curiosidade. E aí me deu um momento de nostalgia quando eu estava vendo esses vídeos no Instagram, não só dele, e daí também lembrei de uma outra coisa que são os desenhos animados, como os Simpsons, Arnold, que eu assistia todos eles em espanhol, assim como Chaves e Chapolin. Os primeiros animes que eu assisti também foram em espanhol, como Sailor Moon e Sakura Card Captors. Ai, gente, sou apaixonada até hoje por esses dois animes. Acho que boa parte das mulheres aí, da minha idade, tem, né, esse afeto, e tem essa ligação emocional com esses animes e desenhos animados. Porém, diferentemente da grande maioria, eu acabei assistindo todos esses desenhos, animes e essas séries, né, como Chaves e Chapolin, em espanhol. Então, tudo isso me traz uma grande nostalgia, uma emoção diferente, né? Um sentimento bem, ai, nostálgico. Ai, foi um momento muito, muito prazeroso para mim esses dias, relembrar, né, de tudo isso que eu vivi e que até esse momento eu ainda não tinha me dado conta, né, do privilégio que foi crescer rodeada de uma outra cultura além da cultura brasileira. E eu quero aproveitar esse finalzinho do episódio para falar sobre uma questão que me foi apontada um tempo desse e que eu até acabei esquecendo de trazer para cá para o podcast, que foi já faz bastante tempo e foi até uma das razões por eu ter privado o meu Instagram. Antes era um perfil aberto, aí depois eu deixei privado justamente por conta desse motivo. Uma moça mandou mensagem para mim e falando assim: ah, nossa, você tem umas fotos bem bonitas e blá blá blá. Só que ela apontou um detalhe, um grande erro da minha parte, que era o quê? Eu não me vestia de acordo com a minha idade. Sim, ela falou isso. E no momento, ali eu nem, ai, sabe, fiquei assim: ai, gente, que chatice, né? Porque isso sempre, vez ou outra, acontece. De alguém apontar esse detalhe, né? De que eu não me visto de acordo com a minha idade, ou que eu não ajo de acordo com a minha idade. E aí, por esses dias, eu fiquei me questionando a respeito disso. Assim, como é que uma pessoa de tal idade deve se comportar, deve se vestir, deve falar? A gente tem isso impregnado, né, na sociedade, que a idade representa tudo o que a gente é. E nem sempre é assim. Você pode ser uma pessoa de 20 anos, mas que tem uma mentalidade, um comportamento e um discurso de uma pessoa de 40, 50 anos. Sabe? Conseguem entender esse meu raciocínio? E em relação à roupa, à forma de se vestir, durante muitos anos eu tive problemas para me encontrar o meu estilo. De, assim, eu sei que na moda, né, tem vários estilos e esses estilos muitas vezes podem ser combinados e tal. Eu não sou da área da moda, né, então eu não posso falar com propriedade. Mas com esses anos de vida de uma pessoa com experiência de que demorou muito, né? Eu demorei muito, na verdade, para encontrar o meu estilo, porque até os meus 13, 14 anos, mais ou menos, era minha mãe que comprava minhas roupas. Era ela que comprava todas as minhas roupas, ela que escolhia as minhas roupas. Então, eu, durante muito tempo, baseei o meu estilo, o meu jeito de me vestir, com o estilo da minha mãe. E nós duas temos um estilo completamente diferente, porque somos duas pessoas diferentes. Porém, naquela época, eu não entendia isso, então, era uma menina, né? Uma criança. Então, eu deixava minha mãe escolher minhas roupas. Só que mesmo depois de ter chegado à vida adulta, eu ainda não conseguia me encontrar. E demorou muito tempo para eu, de fato, me encontrar. E chegar ao ponto de: esse é o meu estilo. Eu quero me vestir assim. Eu vou comprar essa roupa porque eu quero, porque eu gostei. Não é porque a minha amiga, minha mãe, minha tia, não é porque aquela é influenciadora ou porque é tendência. Não, eu quero comprar porque eu quero, porque eu gostei. E isso foi mais ou menos ali em 2016, entre 2015 e 2017, que eu comecei a entender um pouquinho do jeito, né, da forma que eu queria me vestir. E isso foi fantástico. Eu estava ali entre 25, né, 25, 27 anos. Isso foi fantástico, foi uma grande descoberta para mim. Isso me deixou realizada como pessoa, porque finalmente eu iria mostrar para as pessoas, eu ia transparecer nas minhas roupas, na forma de eu me vestir, como era a minha personalidade, como é a minha personalidade. E eu faço isso até hoje. Eu sou muito fã de brechó. Eu só compro minhas roupas em brechó hoje em dia. A última vez que eu comprei roupa em loja, acho que foi antes da pandemia. Depois eu não, por motivos óbvios, financeiros. Mas mesmo depois, eu não me sinto mais confortável em comprar roupas em fast fashion. Eu prefiro muitas vezes gastar o meu dinheirinho suado em brechó, porque eu sei que eu estarei ajudando uma mulher empreendedora. E além disso, combina com o estilo de vida, com a filosofia de vida que eu tenho vivido nos últimos anos. Como eu disse aqui já, eu não consumo alguns tipos de carne, muito por conta das questões ambientais, pelos animais. Então, comprar em brechó se encaixa perfeitamente com esse meu estilo de vida. Porque além de eu ajudar uma mulher, né, que geralmente por trás de brechós sempre tem uma mulher que está ali lutando, né, para levar o sustento para sua família, para dentro de casa, eu vou estar compartilhando experiências, assim, como que eu posso dizer? Eu vou usar uma peça que já foi de uma outra pessoa, que já viveu, teve outras experiências em outros lugares. Eu sei que tem muita gente que tem preconceito com brechó por conta disso, por achar que a energia da pessoa fica nas peças da roupa, né? Nas peças de roupa, assim, e não acha legal, né? Eu sei que tem um tabu bem grande em torno disso. Mas pra mim, eu não ligo muito, apesar de ter esse lado místico, de curtir essa questão das energias. Eu não me importo muito em saber que eu estou comprando uma roupa que já foi de uma outra pessoa e que de repente essa pessoa já até morreu. Eu não ligo muito. Se eu gostei, se eu vestir, me sentir bem, confortável, eu compro. Do contrário, né? Eu não compro. E voltando para o ponto de que eu fiquei com esse questionamento de como é que uma pessoa 30 a mais, no caso uma mulher 30 a mais, deve se vestir. E eu cheguei à conclusão de que ela se veste do jeito que ela achar melhor, gente. Do jeito que ela achar melhor. E se você que está aí me escutando tem esse preconceito dentro da sua cabeça, talvez esteja na hora de você pensar mais a respeito e entender que não existe um padrão de absolutamente nada. Não existe padrões. Isso quem cria é a indústria da beleza, é a indústria da moda, a indústria cultural que cria esses padrões para impor para gente, principalmente nós mulheres, e daí a gente vai replicando, reproduzindo isso como se fosse uma verdade absoluta. Ai, a mulher de 30 anos, ela tem que se vestir de blazer, né? Tem que estar. Gente, nada a ver, sabe? Se a mulher ali de 40 anos, ela quer estar usando jeans, camiseta e all-star, deixa a mulher, você tá pagando os boletos dela. Não, você não tá. E por que você tá se incomodando com a forma que a mulher se veste? Ai, sim, mas por que não? Ai, uma mulher de 40 anos não se veste assim. Quem disse? Quem disse que não é assim que uma mulher de 40 anos se veste? Onde que está determinado que não é assim? E isso me gerou, assim, um certo desconforto quando eu li a mensagem, né, dessa moça. E ela é bem novinha, assim, aparentava ser bem nova. E eu fiquei pensando, mano, essa menina sabe, saiu, sabe Deus de onde, pra ficar implicando com o meu jeito de me vestir. E como eu disse, não foi a primeira vez ou outra acontece isso. E como Eu não aparento fisicamente ter a idade que eu tenho. Aí tem gente que se incomoda. Ai, gente, pior é isso, né? Na maioria das vezes são mulheres que acabam se incomodando com o fato de eu não aparentar ter 32 anos, porque também há este mito, né, que a mulher de 32 anos, né, ou mulher 30 a mais, já é uma mulher acabada, tá cheia de rugas, cheia de pelancas, né, enfim. E aí, quando se deparam com uma outra realidade, que é o quê? Uma mulher de 32 anos que aparenta de repente ter uns 25 e tá tudo certo. E aí ficam com raiva porque, ai, nossa, sabe o que você aparenta ser mais jovem? É o teu jeito de se vestir, tu deveria se vestir do jeito, de acordo com a tua idade. E ai, sinceramente, gente, ai, essa balela, isso me irrita. E volto a falar, se você pensa desse jeito, tem esse preconceito dentro da sua cabeça, você precisa evoluir, tá? O mundo está evoluindo em tecnologias e a gente não pode ficar... Continuar, na verdade, continuar regredindo. Porque na mesma velocidade que o mundo está evoluindo em tecnologias, nós, pessoas e sociedade, estamos regredindo, né? Infelizmente, em comportamento, atitudes, pensamentos, tá muito degradante. Enfim, aí fiquei bem chateada, até cheguei a conversar com uma amiga sobre isso, sobre a forma que as pessoas tratam a gente, mulheres, né, pessoas, mas no caso mulheres, 30 a mais e que gostam de se vestir com t-shirt, gente, t-shirt de super-herói, do Super Mario, dos Simpsons, que curte usar uma bermudinha jeans, parece que é um grande pecado, é um crime, e eu já vi vários vídeos de outras mulheres influenciadoras apontando isso, né, a forma como tem uma galera, né, mais jovem que fica criticando a gente. E, mano, vamos ser feliz, cada um usa aquilo que gosta, né, cada um usa aquilo que gosta, que se sente confortável, se sente bem, se olha no espelho e fala, putz, tô gostosa, mano, tô mó gostosa. Enfim, ai, gente, é isso, queria só fazer esse desabafo, porque... Ai, eu recebi essa mensagem, né? Já tem um tempo, mas recentemente eu passei por esse constrangimento, de ver a pessoa vir me questionar, né? Ai, por que que você se veste assim? Por isso que as pessoas acham que você é nova, porque você se veste como se fosse nova. E eu, gente, eu sou nova. Embora eu fale que eu sou uma jovem senhora, eu sou também. Deixa eu ser as duas coisas, deixa eu ser uma nova. Já é uma velha, qual é o problema? Ai, que saco. Enfim, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Uma loucura, né? Como sempre. Ai, a Silvia surtada. Mas a gente se vê aí na próxima semana. Um grande beijo e tchau!